FM, ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 9 Portamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1, aqui na Jovem Pan.
Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo. Sexta-feira, estamos aqui no ar começando mais uma edição do nosso 3 em 1. Já estamos no ar também pelas nossas plataformas digitais. A nossa transmissão já começou lá no nosso canal do YouTube, o canal Jovem Pan 3 em 1. Seja bem-vindo. Hoje é sexta-feira, dia 6 de setembro de 2019. Aqui no nosso estúdio em São Paulo está a Vera Magalhães. Tudo bem, Vera? Boa tarde.
Tudo bem, Vitor. Sexta-feira pré-feriado, feriado caindo no fim de semana. Esse semestre não é muito favorável.
Não ajudou muito, não, né? Mas vamos lá, vamos descansar dois diazinhos. Josias de Souza, boa tarde, Josias.
Boa tarde a todo mundo. Vamos lá, vamos fazer um bom programa.
E nos Estados Unidos está o Rodrigo Constantino. Fala, Constantino.
Boa tarde, voz rouca que eu tô vindo direto aí de uma maratona na Jovem Pan hoje, mas vamos com tudo.
É bom, já chega aquecido, melhor assim. Vamos aos destaques desta sexta-feira. Sucessor de Raquel Dodge na PGR, Augusto Aras, diz que o Brasil está passando por transformações e o Ministério Público precisa contribuir para o combate à corrupção e o destravamento da economia. O presidente Jair Bolsonaro usa transmissão ao vivo na internet para pedir que seus seguidores apaguem comentários negativos contra ele postados no Facebook. E além disso, o 3 em 1 destaca também que o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, determinou que um HQ de Vingadores fosse recolhido da Bienal do Livro. Esses são alguns dos destaques do programa de hoje e a nossa pergunta é a seguinte: o que você achou do nome de Augusto Aras para substituir Raquel Dodge na PGR? Você responde gravando um vídeo, mande para cá. Nosso WhatsApp é 11 931 17 0620. Repetindo, anote o número, coloque aí na agenda do seu celular o WhatsApp da Jovem Pan, 931 17 0620. Você participa também pelo Twitter, a hashtag é a hashtag 3 em 1. Seja bem-vindo, o programa de hoje já está no ar.
3 em 1.
Escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro para suceder Raquel Dodge na Procuradoria-Geral da República, Augusto Aras disse à revista Veja que o Brasil está passando por transformações e que o Ministério Público precisa contribuir para o combate à corrupção e o destravamento da economia. Um dos três candidatos mais votados por procuradores do Ministério Público Federal para integrar a lista tríplice de candidatos à PGR, Blau Dallol, afirmou que, ao escolher o subprocurador-geral Augusto Aras para o cargo, Bolsonaro deu a todos uma caixa preta de presente. Abro aspas. O problema é que nós não conhecemos o Dr. Augusto Aras como PGR. Temos uma instituição em que os indicados para esse cargo têm um caminho construído, tijolo a tijolo. Ele não se apresentou internamente, se apresentou externamente para os políticos. O primeiro colocado da lista tríplice, Mário Bonsalha, também criticou a decisão do presidente. Ao Estadão, Bonsalha disse, abro aspas, a autonomia institucional do MPF corre claro risco de enfraquecimento diante da desconsideração da lista tríplice. Fecho aspas. Ô Vera, parece que a escolha desagradou internamente, pelo menos, né?
Internamente, bastante, as associações ligadas ao Ministério Público também, e como a gente já mapeou ontem aqui, bastante as bases bolsonaristas, principalmente aquelas mais radicalizadas nas redes sociais. O presidente parece ter levado um certo susto com a reação ao nome de Augusto Aras. Ele se referiu a esse assunto ontem na live que ele faz semanalmente, às quintas-feiras, pediu até que as pessoas apagassem comentários desairosos que tinham feito tanto ali no próprio vídeo quanto nas outras redes sociais, pediu uma chance, falou me deem uma chance, assim, abertamente mesmo, num tom até bastante estranho para quem usa essas lives justamente para sua comunicação direta. Na primeiro sinal de crítica, reagiu assustado o presidente. Ele estava com um semblante assustado durante toda a transmissão. Em um dado momento, ele parecia torcer para que o Senado não aceitasse a indicação do seu procurador-geral da República. Ele fez aquele jeito com a mão dele assim, Eu indiquei, agora está lá no Senado. Se não aprovarem, eu indico outro, com quem diz, olha, pessoal, pode ser que não seja ele, quase torcendo. O fato é que eu acho que ele não esperava uma reação tão negativa quanto foi, negativa muito em parte pela pesquisa que o pessoal fez no histórico do Augusto Aras e, em outra medida, pelo que ele pode indicar no entendimento aí de procuradores e de apoiadores do presidente, de entraves à Lava Jato. Bolsonaro voltou a repetir em diferentes ocasiões aquela formulação que ele já disse algumas vezes, que ele mesmo já foi alvo de perseguição por parte do Ministério Público e que, portanto, ele sabe que isso pode acontecer, sim, e que tem de haver cuidado, mas ele procurou justificar a escolha de Aras principalmente com base em questões econômicas. Diz que ele não é um xiita ambiental, que ele vai ter ali um olhar para o desenvolvimento econômico do país nas questões, ao analisar as questões ambientais, e que é preciso dar um voto de confiança ao novo procurador. Eu acho que realmente as reações foram muito exacerbadas, não dá para saber, não é um perfil tão conhecido para que as pessoas tenham uma convicção tão formada, mas não deixa de ser engraçado perceber que é o primeiro sinal de uma crítica vinda daqueles setores que lhe são mais caros, né, os seus militantes mais fiéis da internet, o presidente não esteja preparado, não tenha jogo de cintura para lidar com elas. Por parte dos parlamentares bolsonaristas, já funcionou a tentativa de fazer com que haja essa nova chance a Aras. De parlamentares que antes eram muito críticos a esse nome já reagiram de uma maneira mais domada. A deputada Carla Zambelli, que chegou a dizer que seria um absurdo se ele fosse nomeado, agora fala em dar uma chance. A mesma coisa a deputada Bia Kicis e outros da base do presidente da República. O Vitor, vamos ver agora, pelo que eu apurei, a tendência é Aras dar uma submergida, ficar recolhido até a sabatina, que ainda não tem data para acontecer, para evitar justamente ficar muito na artilharia, alvo de críticas. Ele vai dar uma submergida até ir à sabatina do Senado.
Fala, Josias.
Numa palestra que fez em dezembro do ano passado, o Sérgio Moro disse que topou integrar o governo do Jair Bolsonaro porque estava cansado de levar bolas nas costas. De duas, uma: ou o ex-juiz da Lava Jato está arrumando as gavetas, ou esse personagem que está sentado na cadeira de ministro da Justiça é um sósia do Sérgio Moro. O lançamento de bolas nas costas tornou-se uma espécie de esporte preferido do Bolsonaro. A indicação do Augusto Aras para esse posto de procurador-geral da República é parte dessa rotina. Dizia-se que o Bolsonaro não ousaria escolher o sucessor da Raquel Dodge sem consultar o Sérgio Moro. Escolheu. Afirmava-se que jamais indicaria um nome que não tivesse o aval da força-tarefa da Lava Jato. Os procuradores de Curitiba enxergam em Aras a figura de um adversário doméstico. A julgar pela reação dos parlamentares da banda encrencada do Congresso, o apoio do novo procurador à maior operação anticorrupção já realizada no país é algo apenas retórico. Os apoiadores do Bolsonaro, como já foi realçado aí, eles parecem menos tolerantes do que o Moro. Despejaram reações ácidas nas redes sociais do próprio presidente. Numa das transmissões ao vivo, nessa quinta-feira, o Bolsonaro pediu paciência, disse que é preciso dar tempo ao novo procurador, mas os sinais emitidos pelo presidente não estimulam essa resignação. Ele já chegou ao Dias Toffoli, ele desossou o ex-COAF, ele levou a Receita Federal e a Polícia Federal à alça de mira, ele transformou o Maurício Valeixo, o diretor da Polícia Federal, numa exoneração, esperando para acontecer. Nessa palestra de dezembro, o Sérgio Moro tinha dito que, durante 4 anos de Lava Jato, ele se perguntou se não tinha ido longe demais na aplicação da lei, se o sistema político não ia revidar. Ele achava que era preciso produzir mudanças institucionais, na expressão que ele usou na época. Disse ter ficado tentado a fazer algo mais significativo, por isso aceitou o cargo de ministro. Hoje, o ex-juiz sofre algo muito parecido com um cerco. De novo, ou as gavetas do ministro estão vazias, ou há um sósia de Sérgio Moro na esplanada dos ministérios.
Vai lá, Constantino, por favor.
Ok, Vitor. Em relação à reação do presidente, de surpresa à reação da sua base, isso para mim só demonstra que ele estava vivendo numa bolha, né? E se blindou contra a realidade, inclusive daquilo que ele ajudou a criar, o movimento do bolsonarismo, né? Porque, veja, o ponto é o seguinte... As características, que eu até concordo com a Vera, não, a personagem Aras não é tão conhecido assim. Temos algumas coisas que para montar um quebra-cabeça, mas faltam peças. Mas o ponto-chave é que aquilo que se tem sobre ele é suficiente para que, se fosse qualquer outro, que não o presidente endossando ou escolhendo, né, ia ser massacrado. Massacrado, não ia ser jamais perdoado. Então, a escolha de alguém que já elogiou Che Guevara, MST, PT, presidenta, amigo do Dirceu e fez críticas aos excessos da Lava Jato, a delação premiada, tudo isso, qualquer outra pessoa que adotasse esse tipo de narrativa ou tivesse esse tipo de histórico, ia ser demonizada por essa mesma militância como inimigo da nação, da Lava Jato, do combate à corrupção e tudo mais. Então, o exercício incrível que eu estou vendo hoje já, um dia depois, de muitos que já estão tentando passar pano, dar um twist escarpado e falar, não, veja bem, afinal de contas ele disse isso lá atrás, não, temos que esperar, é uma coisa até surpreendente. Isso, para mim, é surpreendente, não a reação inicial. A reação inicial é mais espontânea e, por mim, esperada. Então, o primeiro presidente mostra não ter casca grossa, né? É uma coisa que é curioso, porque essa militância dele... adora colocar imagens de bebê chorando para todo mundo que ousa criticar o governo, o presidente, e depois é massacrado pela militância. Eu sei porque eu sou alvo frequente. Então, eles adoram botar essas fotinhas de bebê chorando. Inclusive, o Eduardo Bolsonaro fez isso comigo, né? Mas quem foi chorar porque não aguentou crítica de rede social foi o próprio Bolsonaro, o mito, né? O sujeito não aguentou crítica em rede social. Ele que lidera um movimento que adora intimidar, xingar e massacrar todo mundo que discorda dele, né? Então é uma coisa no mínimo curiosa, mostra que ele realmente ficou espantado. E por que que ficou espantado? Porque, como eu disse, a base não vai aceitar, não vai engolir, rachou a base, alguns voltam, sabe-se lá pelo motivo, ou por uma carência afetiva muito grande que precisa manter o mito e a chama acesa, ou por interesses mais comezinhos e não pronunciáveis, e também a reação de quem se colocou contra, né? Acabei de entrevistar para cima deles com o Silvio Navarro e o Guzzo, o procurador Deltan Dallagnol, né, é muito incomodado com a escolha, não ser da TRIPS, da lista TRIPS, muito preocupado com o andamento do governo em relação à Lava Jato e esse relacionamento tenso, né? Então, isso não é intriga da extrema imprensa, né? O outro procurador, Carlos Fernando, já tinha feito críticas ainda mais duras ao Bolsonaro. Há um clima no ar de que há uma traição à bandeira de combate à corrupção por parte do presidente. Então, a postura do Moro, como coloca o Josias, é a mais inquietante, né? O próprio Deltan falou que espera que ele continue, porque ali ele pode fazer mais coisas pelo país e tudo mais. Verdade. Tem uma campanha de... Se o Moro amanhã sai, é uma felicidade para aqueles que querem manter a corrupção, né? E asfixiar a Lava Jato. Mas que a situação dele fica cada vez mais difícil, fica. E aí, reparem, a nota que ele escreveu, muito educada, como é a do seu estilo, né? Deixando muito claro ali, desejando sorte ao novo PGR, mas deixando muito claro a escolha do presidente da República, né? Ou seja, se afastando, porque é óbvio que não era a escolha dele. Então é curioso ver a reação que está tendo dentro do bolsonarismo de um monte de gente agora tentando justificar que foi por um xadrez 4D que o presidente está jogando que ninguém viu, né? Veja, não dá para ir por esse caminho, a gente tem que seguir algum critério, minimamente objetivo, né? Se o critério que eles usam para julgar um monte de coisa é esse, se a gente aplicar na escolha, ela é indefensável. Ah, vamos ver, porque às vezes ele vai... Outra coisa, falou-se em programa, ele apresentou um programa para o presidente, ele está alinhado. Essa questão de destravar a economia preocupa. O antagonista já lembrou que isso é um discurso muito alinhado com tucanos e petistas, de que a Lava Jato é um problema econômico para o país. O que que é destravar a economia do ponto de vista de um PGR? O que que é que ele tem em mente? Então, tem alguns sinais aí que estão levantando muita fumaça e eu acho que a insatisfação geral, não é só do bolsonarismo, mas geral, é merecida e legítima.
Só mais uma coisa, eu acho que tem dois, né, tipos de reações, e eu acho umas mais preocupantes, algumas características dessa nomeação mais preocupantes que outras. Esse passado do Aras, acho que pouco importa para o que ele vai fazer daqui para frente. Eu acho que é menos importante. Agora, os compromissos que ele eventualmente tenha fechado com o presidente, esses terão de ser observados pela gente daqui para frente, porque não é da natureza do cargo que ele vai ocupar selar compromissos com o chefe do executivo. O próprio Bolsonaro tem dado aí essas declarações, agora, daqui para frente, ele vai fazer o que ele quiser, não é do meu governo, falou isso ontem, falou isso hoje, etc. Então, eu acho que é mais preocupante que para se cacifar, para ser indicado para esse cargo, ele tenha feito algum compromisso do que, eventualmente, declarações que ele tenha dado. Em relação a essa coisa da economia, ele fez aí artigos, deu entrevistas dizendo que a espetacularização das operações de combate à corrupção muitas vezes acabou resultando em crise econômica, né? Em queda da economia, etc., que é uma tese muito cara aos anti-lavajatistas. Então, é por isso que o Rodrigo tem razão quando diz que vamos devagar com andor. Destravar a economia é ótimo e todos nós queremos, mas isso não pode ser desculpa para condescender com a corrupção de empresas, de políticos, etc., etc. E, por fim, hoje o presidente, naquela paradinha na frente do Alvorada, fez uma fala muito binária e muito ruim, que infantiliza e que não considera a inteligência da população, ao dizer o seguinte: se vocês não me derem uma chance, se vocês ficarem bravos comigo, ainda em razão dessa questão, vai voltar o PT. Não pode ser o PT ficar para sempre como um bicho papão à disposição do presidente para tudo que ele fizer que for condenado pelo eleitorado. Ele fala: olha, se não sou eu, é o PT, porque isso é manipulação bizarra e grotesca. Não existem só esses dois caminhos na política do Brasil e qualquer pessoa é capaz de entender isso. Querer levar o debate político para essa pobreza, dessa divisão binária e irreal, mentirosa da política, é querer fazer com que as pessoas passem os 4 anos enxergando só um fantasma e sendo, portanto, gado, como se diz aí na linguagem virtual, das coisas que o presidente faz. E não é isso que é a democracia, não é isso que é o espírito que se espera da cidadania. O Josias já pediu a palavra.
Eu ia pegar um gancho nisso.
Diga. É que ele estava levantando a mão.
Exatamente isso, concordando. A mentalidade militar, né, costuma ser tribal, binária, ou seja, tem inimigo e aliado, né? E o aliado tem que ser leal 100%. Então, a cabeça do Bolsonaro e, por consequência, do bolsonarismo funciona muito dessa forma tribal, né? Então, de fato, usar essa tática de como se estivéssemos eternamente num segundo turno contra o PT, né, um plebiscito sempre sobre o lulismo, e aí a única opção que resta é ele, para usar isso para se blindar contra críticas, é uma atitude covarde e pérfida, sejamos honestos aqui, né, sem eufemismos e sem mimimi. Me parece que o Bolsonaro está ficando muito mimizento. Agora, em relação a essa fala dele, que a Vera trouxe, foi curiosíssimo, porque ali no final ele disse o seguinte: eu também não sou obrigado, né? Ele nitidamente insatisfeito com as críticas que recebeu. Eu não sou obrigado a ter uma... sou fiel ao povo, mas não sou fiel cegamente, né? Sabe-se lá o que ele quis dizer com isso. A única coisa que eu entendo é o seguinte: alguém que depois de ouvir isso continua, aí sim, fiel cegamente a ele, incapaz de romper com essa postura bovina para tecer críticas construtivas e ser independente, aí... meus caros, nem Freud explica, né? Aí é um caso esquisitíssimo, pessoas que têm uma tendência de seita, né? De realmente de precisa de guru, de mito, endeusar políticos, que é uma coisa muito perigosa. Transportar a linguagem religiosa para dentro da política é algo incompatível com tudo aquilo que o conservadorismo sempre pregou. Conservadorismo prega ceticismo com poderosos e com políticos, prudência, cautela, não prega messias, culto à personalidade, endeusamento de político. Isso não tem nada a ver com conservadorismo. Então, se o próprio Bolsonaro confessa que vai até um limite a fidelidade dele ao povo, aliás, já ficou claro que a fidelidade maior é a família acima de tudo, como é que esse povo responde sendo cegamente fiel a ele. É uma coisa realmente incompreensível para mim.
Fala, Josias.
O fato de o Bolsonaro realçar as questões econômicas para justificar a escolha do Augusto Aras mostra em que pé ele coloca o combate à corrupção. Ele fala da questão ambiental, ele fala da questão de destravar obras, e a corrupção vem lá em terceiro plano quando mencionada. E o Augusto Aras, de certo, firmou compromissos com o presidente, e esse eu acho que é o aspecto mais deletério de você não escolher um nome da lista, porque embora a lista carregue um quê de corporativismo, ela é escolha da categoria, independentemente da negociação que seja estabelecida com o inquilino do Palácio do Planalto. Agora não, agora foi uma negociação. O sujeito teve meia dúzia de encontros com o presidente, se encontrou com pessoas ligadas ao presidente, teve com Augusto Heleno, quer dizer, ele firmou compromissos que ninguém sabe quais são. E pode ter vendido também uma certa ilusão, porque nessa área ambiental, por exemplo, se o Bolsonaro imagina que a presença de um procurador eventualmente domesticado, voltado para os interesses do governo, vai facilitar a concessão ou a atuação de procuradores nessa área ambiental, ele está enganado, porque a procuradoria tem uma estrutura ali montada e não está subordinada ao procurador-geral. Ela tem, os procuradores têm independência. Então, ele pode ter vendido uma certa ilusão. Agora, nessa área criminal, tudo que diz respeito a personagens com foro, aí, do filho do presidente, o Flávio Bolsonaro, até toda a malta de encrencados do Congresso Nacional, isso tudo passa pela mão do procurador-geral, que é quem faz o filtro do que deve ser levado ao Supremo e de que forma deve ser levado. E todas as questões relacionadas à Lava Jato, da prisão em segunda instância até, eventualmente, um novo pedido de habeas corpus do Lula, tudo isso está subordinado a este novo procurador-geral. Então, não é uma escolha banal. E você colocar o combate à corrupção, depois de tudo que nós vivemos, num plano secundário, isso não é admissível. E o próprio bolsonarismo sentiu isso e está dando pancadas no presidente. O presidente sentiu o golpe. Agora, a definição de caixa preta não é ruim. É ver como vai ser a atuação do procurador. Mas os sinais não são alviçareiros.
Bom, como vocês já mencionaram aqui, depois de ser criticado em função da escolha do subprocurador Augusto Aras para chefiar a Procuradoria-Geral da República, o presidente Jair Bolsonaro usou a transmissão ao vivo na internet para pedir que os seguidores apagassem os comentários negativos contra ele postados no Facebook. Inclusive, a gente tem aqui um trecho dessa fala do presidente Jair Bolsonaro.
Eu peço a vocês, né? Vai no Facebook, você fez um comentário pesado, retira, pô, retira. Dá uma chance pra mim. Você acha que eu quero botar alguém lá pra atrapalhar a vida de vocês, né? Atrapalhar a vida do Brasil? Não é!
É a fala do presidente, lembrando que anteriormente Bolsonaro já havia dito que não iria mais ver os comentários postados na rede social, que, segundo ele, o estariam esculhambando. Já que a gente já tratou desse assunto, vamos rapidinho, só pra gente não estourar então o tempo do nosso primeiro bloco. Vai lá, Vera.
Aquilo que eu falei, né? O Rodrigo classificou bem, é mimimi, né? Direita gosta de ver mimimi na esquerda, mas tem mimimi de todos os lados.
Constantino.
É, exatamente isso. Acho uma postura até covarde. Acho que o presidente tem que... Ele está faltando a ele justamente assimilar críticas. Quer dizer, a minha preocupação toda é que ele se cerca cada vez mais só de bajuladores, de aduladores. E a vaia, ela salva, né? Ela, como dizia Nelson Rodrigues, a vaia pode salvar. Os bajuladores corrompem. E o poder corrompe. Então o presidente está se fechar numa bolha de pessoas que só ficam bajulando ele, tratando ele de mito, mito, mito. E aí quando racha essa base, ele... Não, pelo amor de Deus, não faz isso não. Quer dizer, onde isso pode levar? Ele se cercar cada vez de um grupo, de um secto menor? Vai acabar ele abraçado com os dois filhos mais radicais e os olavistas? Salve-se quem puder de um país governado por essa turma, né?
Josias.
Eu acho que o mais grave até do que esse mimimi da rede social é um aspecto que a Vera já realçou, né? O Bolsonaro está infantilizando a política, transformando o PT numa espécie de boi da cara preta, né? como nas velhas cantigas de Niná, que são utilizadas desde tempos imemoriais para fazer criancinha dormir, incutindo terror na criancinha, o Bolsonaro reivindica uma solidariedade até meio soporífera ao seu eleitorado, a essa gente mais fiel a ele, instilando o medo de uma assombração de esquerda, do petismo, que pode ressurgir a qualquer momento para pegar de volta o Brasil, esse país recém-nascido nas urnas conservadoras, que ainda tem medo de careta, quer dizer, um negócio meio esquisito, meio infantiloide, né? E ele não foi eleito para passar 4 anos ostentando esse discurso, está na hora de virar essa página.
Bom, rápida parada agora para você que nos acompanha pelo rádio. Eu lembro que a nossa transmissão na internet não para. Você continua nos assistindo no nosso canal do YouTube, o canal Jovem Pan 3 em 1, ou então pelo nosso streaming jp.com.br/3em1.
Mitos e fatos. A Jovem Pan discute.
Empreendedorismo de impacto. Patrocínio XP Investimentos. Mudando para sempre o seu jeito de investir.
Está em andamento agora à tarde mais uma edição do Fórum Jovem Pan Mitos e Fatos. Quem acompanha é a repórter Natasha Mazzaro. Ela tem as informações pra gente. Boa tarde, Natasha.
Boa tarde, Vitor. Boa tarde a todos que acompanham 3 em 1. Exatamente. Estamos em mais uma edição do Mitos e Fatos, promovido pela Jovem Pan em parceria com o Instituto de Formação de Líderes de São Paulo, que ocorre agora no WTC, Zona Sul da capital paulista. O tema dessa edição é empreendedorismo de impacto. Como as iniciativas empreendedoras impactam de forma positiva a sociedade. Acontece agora o segundo painel do dia com o tema Sociedade 4.0, aliás. Com o presidente do BNDES, Gustavo Montezano, do Lira, CEO do Gerando Falcões, e Cláudio Lotenberg, presidente do Conselho do Hospital Albert Einstein. O painel é mediado pelo diretor de jornalismo da Jovem Pan, Felipe Moura Brasil. Mais cedo, tivemos um painel discutindo Estado Mínimo, Sociedade Máxima. E, por fim, teremos um painel discutindo empreendedorismo de impacto. Seguimos aqui, Vitor, acompanhando mais um Mitos e Fatos, promovido pela Jovem Pan, em parceria com o Instituto de Formação de Líderes de São Paulo, hoje discutindo empreendedorismo de impacto.
Ok, valeu, Natasha, obrigado pelas informações. Olha só, um outro assunto. Um ano depois de receber uma facada durante a corrida eleitoral, o presidente Jair Bolsonaro foi recebido na manhã de hoje por um grupo de cerca de 40 pessoas na saída do Palácio da Alvorada, que cantou parabéns em sua homenagem. O presidente costuma conversar com jornalistas na saída da Alvorada, mas hoje disse que só responderia perguntas sobre o seu aniversário ou então sobre as comemorações de 7 de setembro, Dia da Independência. Bolsonaro vai passar por uma nova cirurgia prevista para domingo em decorrência da facada. Dessa vez, por causa de uma hérnia que se formou no local da incisão das cirurgias anteriores. Começa com você, Constantino. Vai lá.
Opa, desculpa, Vitor.
É falando sobre a facada que o presidente recebeu e a homenagem hoje no aniversário de um ano. Ele disse que renasceu, né? E hoje completa um ano de vida depois desse episódio.
Olha, essa facada aí realmente foi um game changer na eleição, sem dúvida. Isso contribuiu para eleger o Bolsonaro, né? É claro que ninguém deseja uma coisa dessa, mas acabou contribuindo pelo lado mais emotivo de muitos eleitores. Inclusive, muitos adotaram um tom, realmente, até porque tem uma base muito forte ali, religiosa, adotaram um tom messiânico mesmo, né? Isso virou uma coisa assim, um sinal divino de que ele era quase um ungido para liberar isso tudo no país. E ainda tem a questão do Adélio também, né? Que aí foi considerado realmente louco e tudo mais. Agora, de fato, ele nasceu de novo ali. Agora, de novo, eu volto a repetir que é muito perigoso misturar aspectos religiosos à política. Se tem uma lição que essa decepção toda com a escolha do Aras deveria produzir nos militantes bolsonaristas é exatamente abandonar de vez o tal sebastianismo. Ou seja, aquela coisa de esperar o Messias Salvador que vai vir enfrentar o sistema todo e colocar ordem na casa e consertar o país. Isso não existe. Nós precisamos de indivíduos ajudando a construir instituições republicanas mais sólidas. Claro que alguns fazem diferença, lideranças são importantes, mas cada um é uma peça nesse tabuleiro e precisa fortalecer instituições republicanas. Então, de novo, a facada foi um episódio muito triste, ainda mal explicado para muita gente, né? Mas o fato é que essa coisa de endeusar políticos é o que mais me preocupa a médio e longo prazo em nosso país.
Você, Josias?
Olha, acho que esse aniversário de um ano do atentado à faca contra o Jair Bolsonaro. É uma boa oportunidade para a gente olhar a história pelo retrovisor e através do para-brisa. Primeiro, é preciso lembrar que eu acho que a Polícia Federal hoje renovou o inquérito no pedaço que ainda falta esclarecer, que é o pagamento dos advogados do Adélio Bispo, o sujeito que deu a facada no Bolsonaro. Acho que esse é o aspecto que ainda não foi esclarecido. Quem paga pelos advogados, pelos defensores do Adélio? Primeiro, nessa análise que eu estou propondo aqui, primeiro, olhando pelo retrovisor, muita gente diz que a facada elegeu o Bolsonaro. Acho que isso reflete apenas uma parte da realidade. O Bolsonaro chegou ao Planalto empurrado, sobretudo, por três fatores. O primeiro foi um esforço pré-eleitoral do então deputado do Baixo Clero. Ele cortou o mapa do país num vai e vem, para o qual ninguém deu muita atenção, inclusive a imprensa. O segundo aspecto foi o trampolim do antipetismo, a maior força eleitoral de 2018. O terceiro fator foi a facada, que virou um evento de campanha. O bombardeio dos rivais foi interrompido, parte do eleitorado tornou-se solidário ao Bolsonaro, e os 8 segundos de propaganda televisiva de que o Bolsonaro dispunha viraram 24 horas de exposição gratuita nos telejornais. A disputa foi marcada por uma ironia que às vezes a gente esquece, né? Mas os dois protagonistas da eleição de 2018 participaram de fases decisivas da campanha como estrelas presas. O Bolsonaro atado ao leito de um hospital, recebendo os fluidos da Lava Jato, que estilhaçou não só o PT, mas todo o sistema político partidário, e o Lula na cadeia, tentando cacifar, sem sucesso, o petista Fernando Haddad, que foi até o segundo turno, mas deu no que está dando. E num rápido olhar pelo para-brisa, eu acho que o veneno daquela superpolarização de 2018 invadiu esse novo ciclo inaugurado agora em 2019. Além de se reerguer moral e economicamente, o país agora precisa ser pacificado. E a minha impressão é que o Bolsonaro perde, ele parece desperdiçar a sua hora. Ele deveria fornecer esperança, mas prefere industrializar a raiva. Eu acho que o governo do Bolsonaro seria outro se ele retirasse a raiva do pudim.
Fala, Vera.
Acho que eles já esmiuçaram bem o papel que a facada teve na eleição. Eu acho que foi grande, foi um episódio ali definidor, né? Um divisor de águas no meio da campanha. Era o momento em que ele estava sob ataque dos adversários nos programas da TV, tinham acabado de começar esses programas. Então ele vinha ali sofrendo ataques do PSDB, de outros partidos que tinham mais tempo de TV do que ele. Estava também na mira nos debates, tinha havido 2 debates até então, e nos 2 ele tinha sido o principal atingido ali por perguntas, o mais buscado pelos adversários, e tinha se saído mal, porque ele não se sai bem quando o confronto é dessa natureza, né, para debater questões propositivas. Ele tinha se embananado em pelo menos uma questão com a Marina e uma questão de jornalistas. O Josias até participou desse debate, eu acho. Ah, não. O que ele participou foi o que eu participei também, que o Bolsonaro já não foi, aqui da Jovem Pan. Enfim, foi um definidor por essa questão. Ele ficou resguardado do embate direto, teve o benefício de se humanizar perante uma parte do eleitorado que ainda não era sua, e se galvanizou na população essa imagem de que ele era o capaz de vencer o PT ainda no primeiro turno. Houve uma migração muito forte de votos para o Bolsonaro, um voto útil no Bolsonaro já no primeiro turno. Então, eu acho que esse é o aspecto político que a gente tem de analisar do 6 de setembro, um ano depois. Tem também o aspecto humano. Foi um atentado gravíssimo, uma coisa odiosa, hedionda, e que o presidente se recuperou muito bem, o então candidato, mas graças a uma série de cirurgias que lhe cobraram um preço. Até hoje, ele vai fazer uma outra cirurgia ainda de complicações, de pequenas complicações advindas daquilo. Então, algo que tem de ser repudiado. E, assim como a gente não deve querer instigar teorias como essa que o Bolsonaro tenta fazer, uma mistificação em torno da facada, um novo nascimento, essa questão algo religiosa em torno de um acontecimento lamentável, também é muito bizarro que o PT e a oposição tente fazer teoria da conspiração oposta. Não houve a facada, foi algo fraudado, uma coisa absolutamente inaceitável, porque todos vimos a facada, vimos as cirurgias, vimos o Adélio preso. Então, é que não se tente usar esse episódio com fins políticos menores, nem de um lado e nem de outro.
Viu? Fala, Constantino.
A postura do Lula e dos petistas é asquerosa nesse aspecto, mas é o que se espera deles. E o médico até hoje fica rebatendo essas teses conspiratórias espalhadas. Mas um ponto importante que eu queria trazer só como gancho do que a Vera disse, é que essa facada afetou também uma outra coisa, que foi o seguinte: o filho Carlos, que o presidente acabou de falar de novo numa outra entrevista agora, para um desses sites mais bolsonaristas, que foi fundamental para sua vitória e tudo, que estava no carro armado com ele, né? Vamos lembrar dessa cena meio chocante no dia da posse. A facada afetou muito a paranoia que já era grande no Carlos. Então eu acho que isso tudo vem ao encontro daquilo que eu estava falando nos blocos anteriores em relação à paranoia e à bolha fechada do presidente com seu núcleo duro, se fechando, né, se blindando contra todo tipo de crítica e da lufada de ar fresco que vem dessas críticas, né? Então, eu acho que isso ajudou muito a ficar essa postura cada vez mais beligerante, cada vez mais intransigente e agressiva do bolsonarismo fechado nesse grupo, né, por causa da facada e da reação que isso produziu no Carlos.
E já que você falou da segurança do presidente, Constantino, olha só. O Ministério da Ciência e Tecnologia orientou seus funcionários de plantão a não ficarem perto das janelas durante o desfile de 7 de setembro, porque militares podem confundir a situação com alguma ameaça real e reagir de forma ostensiva ou até letal. O comunicado solicitou também que todas as janelas do Ministério fiquem fechadas e as persianas e cortinas abertas. O Exército estará nos ministérios às 5 horas da manhã do dia do desfile, portanto, amanhã, logo a partir das 5 horas. Diga, Vera.
Achei isso meio bizarro. Quer dizer que vai ter snipers no desfile de 7 de setembro? Se você está instando as pessoas a irem com crianças, as famílias, a prestigiarem o 7 de setembro, está querendo fazer disso uma festa cívica como nunca houve, Bolsonaro está dando maior relevo a esse desfile, a essa parada militar do que jamais houve. E agora você praticamente diz, olha, não fica perto das janelas, que pode haver um ataque letal. Eu achei bem bizarro.
E aí, Constantino, é mais um capítulo dessa paranoia que você vinha falando?
É, eu acho que sim. Claro que tem que cuidar da segurança do evento, da segurança de todos os envolvidos, mas me parece alguns decibéis acima do tom recomendado, né, para um evento desse que há anos ocorre sem grandes incidentes. Então, eu acho que faz parte também dessa narrativa, né, que tentam, de alguma forma, vender de que há esses inimigos terríveis e tudo mais, que de fato alguns existem mesmo. Né? O Josias falava antes do bicho do boi da cara preta lá e tudo, mas veja, o PT para mim é uma carranca assustadora mesmo. É uma turma que é quadrilha de façada de partido, que quer destruir o poder, a democracia, e não mede os esforços e meios para isso. Né? A trajetória do PT envolve coisas realmente dignas de filme de 007, mas não estamos nesse nível de achar que vai ter ali algum tipo de evento desse. O sujeito ligou aqui do meu lado uma máquina de cortar grama. Se é um bolsonarista desse, já saca a arma e atira. Então temos que ter um pouco mais de calma nesse momento.
Ah, deu pra perceber, a gente escutou o barulho aqui. Bom que você explicou, a gente já tinha ficado preocupado. Vai lá, Josias.
É a isso que eu me referi quando disse que tem muita raiva no pudim. E o PT pode querer qualquer coisa, né? Agora, a querer e obter vai uma distância grande, né? O PT está em baixa no eleitorado. E o que o Bolsonaro poderia fazer para evitar que o PT voltasse ao poder é fazer um bom governo, para não virar isso aqui uma Buenos Aires hipertrofiada, em que a Cristina Kirchner ou o apadrinhado de plantão do Lula pode retomar o poder. Se você faz um bom governo, você evita isso. Ele não está zelando por esse lado. Aí não adianta ficar colocando sniper ou atiçando esse veneno se você não resolve o essencial. Tem que pacificar o país, governar, trabalhar, desenvolver a economia. O país quer trabalhar, o país quer sair desse sufoco de quase 6 anos de crise. E não será demonizando o 7 de setembro, enxergando fantasmas debaixo da cama, que a gente vai sair dessa situação, não.
Rápida parada agora, mas só para você que nos ouve pelo rádio. Na internet a nossa transmissão não para. Corre lá para o nosso canal do YouTube, é o canal Jovem Pan 3 em 1, ou então para o nosso streaming em jp.com.br/3 em 1.
Você já...
Olha, um outro assunto polêmico aqui no nosso 3 em 1, olha só, o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, determinou que uma história em quadrinhos de Vingadores fosse recolhida da Bienal do Livro. A obra mostra a cena de dois personagens masculinos se beijando, ao que o político classificou como conteúdo sexual para menores. Em nota divulgada, a Bienal do Livro negou a retirada dos livros e afirmou que, respeitando os princípios de uma democracia, o evento dá voz a todos os públicos. Por volta do meio-dia de hoje, uma equipe de fiscais da prefeitura chegou à Bienal. Eles estavam acompanhados pelo subsecretário de Operações da Secretaria Municipal de Ordem Pública, Coronel Volney Dias. Essa é a primeira vez que uma fiscalização do tipo ocorre na história da Bienal do Livro, Vera.
Que vergonha. Volta da censura em 2019. Censura. Não tem outro nome para isso, não tem outra forma de tratar uma atitude vergonhosa, primitiva, bizarra, de um prefeito altamente mal avaliado, que não cuida da cidade, que não tem a menor relação com as coisas que acontecem na cidade, não sabe o que acontece na cidade e vem com um ato primitivo desse, execrável. Não é possível a gente admitir qualquer forma de censura a qualquer expressão artística, literatura, a nada. Há alguns anos, a ministra Carmen Lúcia deu um voto paradigmático no Supremo contra toda forma de censura em biografias, e foi um voto que virou histórico. Isso sim é um assunto para a alta corte constitucional, que impeça essas manifestações de censura que aqui e ali começam, para usar um verbo que o Josias já usou hoje, a pulular. A gente já teve o caso na Câmara dos Vereadores do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, de charges censuradas, agora é isso. Isso é muito preocupante, isso é um retrocesso absurdo com o qual ninguém pode condescender. E eu estou falando sem entrar no mérito do que tem nesse gibi, HQ, o que quer que seja. Eu estou falando em tese e eu não faço nenhum tipo de tergiversação e não tem como condescender com isso, o que quer que haja na HQ.
Josias.
Mais do que um erro, essa decisão da Prefeitura do Rio de Janeiro de determinar a apreensão de um gibi por conta de um beijo homoafetivo é uma inconstitucionalidade. Desde 2009, a família homoafetiva é legalmente aceita no Brasil. Neste ano de 2019, o Supremo equiparou a homofobia ao crime de racismo. E a censura é algo tão inaceitável quanto anticonstitucional. A Prefeitura não poderia agir neste caso, mandar apreender uma publicação sem autorização judicial, ele não tem poder para isso. O Marcelo Crivella esquece que governa para todo o Rio de Janeiro. Ele confunde a Prefeitura com um púlpito de igreja. Ele faz isso...
Ô Josias, a gente cortou um pouquinho o sinal. Ô Josias, eu vou pedir para você voltar um pouquinho. Você falava que o Crivella confunde o púlpito com um altar de igreja, né?
Ele confunde a prefeitura com um púlpito de igreja. Ele faz isso também com o Carnaval do Rio. Ocorre que foi por livre e espontânea vontade que esse pastor licenciado da Igreja Universal concorreu a esse carnavalesco ofício de prefeito do Éden Mundial da Fantasia, que é o Rio de Janeiro. Ele foi eleito e não faz sentido fugir por superstição, fanatismo, moralismo, fugir das suas obrigações de prefeito. E entre essas obrigações estão a de observar o rito do carnaval, comparecer ao carnaval, respeitar uma bienal, que é uma bienal ocorrendo numa cidade diversa, como o Rio de Janeiro, uma cidade que tem gente de todo tipo. Não há no Rio evento mais relevante do que o carnaval. Não há evento tão importante quanto uma bienal, é um ambiente sacrossanto. Nessa história em quadrinhos, houve um efeito inverso. A ação da prefeitura motivou uma explosão nas vendas. Com 40 minutos depois da abertura da Bienal, praticamente não havia mais o gibi. Então teve esse efeito positivo. A ação do Crivella levou uma venda em tempo recorde do gibi. Mas a Bienal já recorreu à justiça para corrigir essa atrocidade. Eu acho que o prefeito tem que se conscientizar de que está na prefeitura e não numa igreja.
Constantino.
Bom, vamos lá. Esse caso, para mim, tem várias dimensões aqui. Eu vou tentar concatenar, né? Primeiro, eu acho a decisão ridícula, eu acho que é falta do que fazer, eu acho que o prefeito está precisando de trabalho, o Rio deve estar uma maravilha, a cidade está perfeita, a infraestrutura, tudo funcionando bem nos serviços. Então, é realmente uma coisa que remete àquele puritanismo, carola, autoritário, né? Uma coisa de ficar querendo controlar mínimos detalhes da vida alheia. Então, isso me incomoda. E eu também tenho um detalhe que eu não sei agora como é que vai ficar o relacionamento do Bolsonaro com Edir Macedo, anda tão bom que eu não sei se criticar o Crivella já é permitido ou não dentro do bolsonarismo, né? Mas é bom lembrar só o que o prefeito medíocre que nós temos no Rio, no meu querido Rio de Janeiro, por conta muito de quem, com quem ele concorreu, né? A alternativa era o Marcelo Freixo. Então daí se vê o que a esquerda radical causa, né? Como reação. Mas em relação à questão específica da censura ou não, eu acho que há uma contradição na fala da Vera, que ela tentou desassociar do mérito do que está lá dentro. Isso é impossível. Porque, veja, existe a regra de ter que ter uma tarja preta e tudo mais, se houver conteúdo tal, objetivamente definido como sexual. E tem que ter, porque criança de 6 anos não pode ver cenas sexuais. Né? Assim como tem no cinema, classificação etária. Então, a princípio, isso não é nenhum absurdo. E aí, se tem as cenas, elas não estão sendo respeitadas e tem que estar com o negócio preto, o lacre preto, você tem que fazer alguma coisa. A questão que surge é a cena de um beijo de dois heróis lá, sei lá o quê, homossexuais, é considerada sexo explícito, alguma coisa assim? Aí é que entra o ridículo da história. Então, esse é o primeiro ponto, em relação ao mérito, ao teor do negócio. O segundo ponto é que, dito isso, E eu rechaçando aqui esse moralismo meio hipócrita e autoritário de uma ala, vamos lá, com muita boa vontade, entre aspas, de direita, né, uma direita meio tosca, meio esquisita. Dito isso, que eu repudio, existe o fenômeno que eles apontam. A reação deles é que me parece ridícula. Mas o fenômeno existe. Eu queria deixar claro isso para o ouvinte e para o literato, só porque não pode também, por ridicularizar essa reação, achar que o fenômeno não existe. Qual é o fenômeno? Existe uma guerra cultural em curso, bem documentada, vem desde a década de 60, a escola de Frankfurt, Foucault e companhia, que é um pessoal que quer, cada vez ir enfiando goela abaixo e de crianças, relativismo moral e destruindo pilares da sociedade ocidental, dos valores morais tradicionais, da família. Isso aí existe, tá? O monstro é real. Não os fantasmas que enxergam em todo lugar, um beijo de uma revista. Mas, por exemplo, essa lacração de tentar transformar tudo que é herói, até o 007, meu Deus, o ícone do Macho Man, do Garanhão, que pega todos, querer transformar o 007 em mulher negra ou gay, ou não sei o quê, isso está percolando por tudo que é lugar. Então, é um excesso, o pêndulo extrapolou tanto do lado progressista, com essas lacrações constantes do politicamente correto, que gera esse tipo de backlash, de reação.
Okay.
Isso aí. Não, que... Vai ter o Crivella para esse tipo de ação, esse é o ponto.
Eu não acho que é backlash, eu não acho que é guerra cultural e também não acho que há lacração nisso. Existe diversidade. O Gibi mostra um casal de heróis gay, como pode acontecer em qualquer lugar da sociedade. Qualquer adolescente pode consumir coisas como essas. Eu tenho um filho que é, por exemplo, um cultor de mangá. E tem mangá com todo tipo de representação, e isso é no Japão, que eu não acho que seja nenhuma meca da guerra cultural ou dos progressistas, porque existe. Porque o público adolescente, jovem, ele entende isso como algo natural e não forçado. Essa HQ não, especificamente... Espera só um minuto, deixa eu ouvir.
Você está me dizendo que não tem uma forçação de barra do lado que comanda o showbiz?
Eu acho Hollywood, que não é forçação de barra, Rodrigo. Eu acho que isso é uma demanda que tem consumidor, interessado em se ver representado de outra maneira. Eu não acho que é uma forçação de barra. Eu acho que por muitos anos... Posso falar? Você disse que eu não te deixo falar, mas eu te ouvi falar por horas. Agora estou só tentando dar o meu ponto de vista. Existe um público que demanda diversidade nas manifestações culturais e ela está sendo oferecida pela indústria, não por uma forçação de barra ou uma imposição, mas porque existe um público consumidor para isso. Portanto, eu acho que a regra do capitalismo mais básico e da democracia, da diversidade, de você
não
ter
concordo.
Vários tipos de pessoas representadas.
Temos
acho que
uma
José está tentando
Vera, por... de um ator de novelas nas páginas amarelas há alguns anos atrás, da Globo, que dizia, confessando isso, não podemos ainda botar o beijo gay porque a sociedade não aceita. É uma confissão de que há uma agenda e que essa agenda vai sendo imposta.
Não, não acho que é uma confissão. Eu acho que era um lamento de alguém que não podia pôr algo que acontece todo dia na praia do Brasil na TV.
Gente, eu acho que tem que...
Vai lá, Josias, pode concluir.
Isso tá acabando, é?
É, tá acabando, mas vai lá. Queremos te ouvir, Josias.
Eu acho o seguinte, esse tipo de reação... Tu veja, o Marcelo Crivella tentou proibir o negócio, vendeu o negócio feito água. Existe uma demanda na sociedade por essa coisa. E por que você vai ficar impondo censura? Ah, porque tem um movimento. Hoje você vai comprar uma revistinha da Turma da Mônica na banca de jornal, tem lá escrito proibido, não recomendável para menores de 12 anos. Isso é revistinha da Turma da Mônica. Aí você vai sair recolhendo porque não está num plástico preto. Eu acho que tem que tirar a neurose desse assunto e viver a sociedade moderna em que vivemos. E a homofobia hoje é uma realidade.
Infelizmente, o tempo terminou. Vamos encerrando a nossa semana. Ah, a conversa estava boa. Se desse, a gente seguia aqui. Como não dá, vamos para nossa música, Vera.
E tem um relançamento aí de um disco clássico do R.E.M., chama Monster. Essa música chama What's the Frequency, Kenneth? Ela tem uma versão remix, um remix bem sutil. O disco inteiro remixado, muito bom. Até segunda. Ô, Cuco chato.
Vamos lá. Tchau, Constantino.
Tchau. O Cuco parece o Crivella, porra.
O Cuco é moralista.
Valeu, Josias. Um abraço.
Abraço para todo mundo.
Boa noite a todos.
Bom final de semana para todo mundo. Valeu pela companhia. Um abraço. Tchau, tchau.